jovens, aqui é o Bruno Gouveia, tá começando mais episódio de Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco de Word Embeddings e NLP, Kikatsu que é isso, né? A gente falou um pouquinho disso nos episódios mais atrás, lá, falando sobre redes neurais e algumas coisas de machine learning e tudo mais. Então, a gente pegou algumas pessoas que participaram de episódios com essa temática e a gente trouxe aqui. E, bom, tem duas pessoas do Labs e um convidado de fora aqui. E se vocês quiserem se apresentar aí...
Bom, sou o Alan, eu sou o Head do Chapter de Data Science aqui do Luiza Labs. Eu já falei aqui no episódio de redes neurais e teve algum outro episódio que eu não lembro o nome agora, mas faz mais de um ano. Então, é um prazer estar aqui com vocês de novo.
Bom, eu sou o Luciano, eu sou atualmente professor na Universidade Federal de Pernambuco. Eu trabalho em IA, processamento de linguagem natural. Enfim, antes de entrar na UFPE, eu trabalhei como pesquisador em processamento de linguagem natural, no grupo de processamento de linguagem natural, no laboratório da AT&T nos Estados Unidos. E depois no laboratório da IBM Research aqui no Brasil, né, no projeto Watson, por exemplo, tá? Enfim, então venho trabalhando nessa área já há algum tempo e espero que vim colaborar aqui com o podcast de vocês aqui hoje.
Fala galera, aqui é o Thiago Batalhão, sou cientista de dados no Luiza Labs e hoje a gente vai ver se palavras podem ser vetores.
Boa, bora lá então. Já tocando nesse ponto aí, cara, o que, que é NLP? Por que, que a gente fala NLP e não fala PLN, não é?
Eu prefiro falar em português sem a sigla, que eu sempre me enrolo. É processamento de linguagem natural mesmo. Até porque confunde com o que é neurolinguística. Não tem nada a ver. É bom a gente sempre já se ambiguar.
E o nome também é linguagem natural, né? Acho que veio pra, também para diferenciar de linguagens de programação, né? Porque veio muito nessa questão e porque linguagem natural é a língua que nós falamos, é o português, o inglês, o francês. Então, precisou-se desse adjetivo natural porque para evitar essa confusão com linguagens de programação, né, Python, Java, qualquer uma dessas, que apesar do mesmo nome linguagem, são contextos bastante diferentes.
Eu comecei a trabalhar nessa área quase que, sei lá, de paraquedas. Foi meu primeiro emprego CLT, né? Eu sempre empreendi na faculdade, no mestrado. E minha última empresa, quando eu estava no mestrado, é legal falar última empresa como se eu estivesse ficando muito rico, né, com cada empresa, mas na verdade não, tá? Deixar claro isso. Então eu saí basicamente quebrado da última empresa e eu precisava achar um emprego CLT, arranjar uma carteira de trabalho com 29 aninhos. E eu já tinha 8 anos de processamento de imagem. E redes neurais era o que eu sabia. E eu fui parar na empresa de... Cara, era uma empresa de inteligência de mercado, a CIV, e o Felipe Salvini, que me chamou, né, ele era o CTO da empresa e fundou a empresa no quarto dele, basicamente aquelas startups que dão muito certo, e ele tinha um problema de matching de produto para fazer. E o legal é que eu não conhecia muito de NLP na época, e eu resolvi criar um matching, né, eles já tinham tentado algumas soluções de matching, mas nenhuma tinha resolvido o problema realmente, e a melhor coisa que eu fiz foi errar muito bem, muito feio, logo na primeira semana, nas soluções que eu botei no ar.
Porque... Você usou o quê?
Olha, Luciano, eu fiz um autoencoder, só que como eu vim de imagem, eu comecei a usar a letra. Eu peguei um exemplo que eu tinha visto nas aulas do Hinton, aquela de redes neurais, né, que ele lançou no Coursera, e eu resolvi fazer um embedding baseado na letra, no caractere. E o interessante é, era um classificador de artefato, né? Era a entidade do produto, o tipo de produto, né? Se é mouse, se é computador. E eu consegui 62% de acerto numa base, acho que eram 60 mil produtos na época, com poucas classes, né? Acho que uma coisa de 30 classes. Pegamos só uma categoria, né, para classificar. Eu achei, pô, legal, funciona, né? Mas eu fiz tudo artesanal. Em vez de pegar e ler um paper, como alguém deveria fazer, né? Eu fui no impulso. Duas semanas eu peguei uma rede neural que, se você trocasse uma letra, se você trocasse a ordem das palavras, e classificava, sei lá, geladeira como cadeira, uma coisa bem bizarra. E foi incrível, porque ali eu aprendi como não fazer de primeira, foi muito legal. E aí eu peguei e li, acho que, sei lá, 30 papers para tentar entender o que fazer, né? E foi interessante que eu realmente baixou um pouco, né, a humildade. Eu vou tentar a primeira solução, fui direto para os Latent Semantic Analysis. E a gente até andou conversando disso, né? Você falou numa última palestra. E ali eu descobri uma outra coisa. Uma máquina de 32 GB de RAM pode ser travada. eu tentei fazer o negócio numa, nessa base de 60 mil produtos, né? E eu escolhi 60 mil palavras. Então, eu tinha que decompor uma matriz de 60 mil por 60 mil e não deu certo. Eu consegui travar 32 GB de RAM. Mas, é, assim, foi uma experiência boa, porque eu fui errando bastante, mas como era startup, a gente conseguia, às vezes, tirar alguma soluçãozinha do bolso e era um produto interno, né? Não ficava exposto para o cliente. Eu tive um espaço de experimentação muito grande. Tanto que a primeira solução rápida e viável que eu fiz, ela foi uma coisa simples. Eu adaptei o índice de Jacquard em ocorrência de palavra. Então, era basicamente a interseção de dois nomes de produto, né, da ocorrência de palavra, sobre a união com alguns pesos ali, que eu fui fazendo alguns testes e deu mais certo. Mesmo assim, levou um tempo até eu voltar a fazer embeds, né? E eu testei o Semantic Hashing direto, né? Outra coisa que foi bem interessante, aplicar tudo que o Hinton, ele tinha escrito, né, com o Solacode 9 em 2008, né? E eu criei um dos piores embeddings desse lote, né, que a gente começou a usar embeddings a partir de então, mas ele elevou o acerto absurdamente. Então a gente descobriu o caminho certo ali.
É, eu queria dar um passo pra trás aqui.
Por favor.
Porque quem tá ouvindo aí talvez esteja falando, mano, que cacete é embeddings? Que esse cara tá falando de classe? Que é isso, cara?
É, veja, a forma tradicional, né, de a gente representar texto, né, é a partir de caracteres, né? A gente trabalha com computação, né? A gente, enfim, tá acostumado a mexer com string, caracteres, etc. Então, essa é a forma tradicional de a gente trabalhar com texto, né? Então, no exemplo aí que Alan deu, né? De fazer matching entre palavras, né? Então, nesse caso aí, por exemplo, enfim, a gente está representando cada palavra pelos caracteres e tenta fazer o match, enfim, tenta ver se casa ou não, ou fazer um edit distance, por exemplo, né? Uma outra estratégia, né? Uma estratégia mais sofisticada, vamos dizer assim, né? É tentar pegar essa palavra e, ao invés de você representar essa palavra pelos caracteres dela, você representar essa palavra por um vetor, certo? Que esse vetor, ele embute dentro dele informação contextual dessa palavra. Então, por exemplo, rei e rainha, certo? Rei e rainha, eventualmente, eles parecem contextos parecidos, né? Então, a representação de rei, né, o vetor que representa rei e o vetor que representa rainha nesse, né, nesse espaço n-dimensional que a gente cria, eles vão estar próximos, né? Então, enfim, cão, outros exemplos são, por exemplo, cão e gato, né? Então, cão e gato, eles não têm nenhuma interseção em termos de caracteres, né? Mas a gente sabe que a semântica é parecida, os dois são animais, né? Mamíferos, inclusive, né? São bem próximos. Então, usando só a representação tradicional de caractere, né? Enfim, de string, você vai ter, enfim, a similaridade entre eles dois é zero, né? Mas se você, e aí usando essas técnicas de embeddings, né, que eu tô falando, que basicamente aprende o contexto das palavras e representa essas palavras nesse espaço de n dimensões, e aí o número de dimensões, você que, enfim, o usuário, né, quem cria esses vetores é que determina, né? Então, a partir disso aí, você pode agora, com esses vetores, então, no caso, cão e gato, eles vão estar mais próximos nesse espaço de n dimensão do que no espaço original, por exemplo, de strings, que eles são completamente diferentes, né? Então, essa é uma visão, assim, bem, vamos dizer assim, en passant sobre embeddings, né? Ficou claro?
Acho que ficou bastante claro, né? E acho que esses exemplos do cão e gato, do rei e rainha, uma outra ponto interessante sobre isso é que, você comentou, né? O rei e rainha, os vetores ficam próximos entre si, mas a diferença entre eles também fica próxima da diferença entre homem e mulher, né? Então você pode escrever uma equação matemática, né? Já que o vetor é um objeto matemático, você pode manipular ele matematicamente. Isso foi um exemplo que ficou bastante famoso, né? Que você pode falar, rei menos homem mais mulher é aproximadamente igual a rainha, né? Então, quando você considera os quatro vetores, né? O vetor associado a rei, rainha, homem, mulher, essa equação é, pelo menos aproximadamente, válida. Então, esse tipo de matemática que você pode fazer entre palavras, né, que depende muito mais do sentido das palavras do que dos caracteres da string, acho que tornou um exemplo muito famoso e se tornou um exemplo muito interessante do poder e do interesse em word embeddings.
E você pensa na beleza que é isso, né? Você acabou de pegar um monte de texto, tá usando as palavras como símbolos, né? Às vezes são símbolos únicos, às vezes você consegue combinar uma palavra ou outra como o mesmo símbolo, e você cria um espaço matemático em que a distância entre esses símbolos, a distância vetorial, aritmética, né? Ela representa elementos da linguagem, gênero, plural, por exemplo, gato e o cão é interessante, porque a gente pega as frases que gato e cão ocorrem, né, naturalmente, são muito parecidas, são animais de estimação, geralmente estão dentro de casa, alguns estão fora de casa, mas no quintal. Então, a beleza desse trabalho é exatamente isso. Você traduz uma coisa complexa, humana, né, que é a linguagem, que são regras que são inventadas e reinventadas durante o tempo, e passa isso para a matemática. E uma matemática linear, né? Eu não sei se todos os embeddings que foram criados antes do Word to Vec, né, que acho que foi a revolução da área, quando ficou fácil você criar embeddings. Até eu acompanhei esse trabalho na Civ mesmo, eu compilava o código do Mikolov, antes dele lançar o paper. Eu ia na página do Mikolov e baixava o código-fonte e compilava, né? Era aberto, graças a Deus. Mas antes disso, eu não sei se tinha essa relação linear, em que a distância ou a direção entre essas representações matemáticas das palavras tinha um sentido humano, um sentido de como as pessoas usam, né? A parte do gênero e do plural foram as primeiras que foram descobertas, mas tem várias outras relações interessantes. Inclusive, tem um trabalho interessantíssimo de retirar viés de nomes de profissão, em que você descobre qual é o vetor da direção do gênero e anula ele nas palavras de profissão para não trazer vieses que a base de texto, né, que você usou para treinar teria. Por exemplo, médico aparece muito mais com o gênero masculino do que enfermeira, por exemplo. E na hora de você fazer uma filtragem de currículos automática, você começaria a dar muito mais emprego para homem, para médico, do que para mulher, só por causa desse viés, que é um viés do dado, né? E é um problema hoje em dia, né? Você vai começar a forçar uma situação de bias. E esse trabalho é interessantíssimo porque você retira o gênero da palavra. Então você começa a tratar as profissões como se fossem realmente coisas sem gênero, que deveriam ser. Tornando um processo seletivo automático mais justo, por exemplo.
Inclusive, nesse problema do gênero das profissões, tem um post assim, que ficou, viralizou de certa forma nas redes sociais há alguns dias, algumas semanas atrás, com exemplos de tradução, né, do Google Translate do húngaro para o inglês, porque o húngaro é uma linguagem já naturalmente neutra, né, que não tem, por exemplo, ele, ela, ou he and she para os pronomes. Então, quando você escreve um texto em húngaro, né, e você menciona um médico, você não precisa mencionar se é ele ou ela. Mas aí, na hora de traduzir para inglês, por exemplo, ou para português, né, mesmo exemplo era em inglês, você é obrigado a escolher he ou she, ou ele ou ela, né, você é obrigado a escolher um gênero. E aí, assim, o post denunciava, assim, um tom de denúncia, até de vieses, que para algumas profissões, por exemplo, um médico, ele escolhia he, né, escolhia ele, e uma enfermeira, ele escolhia ela. E no texto original não havia qualquer marcação de que o médico era homem e a enfermeira era mulher. Então, a linguagem, né, inglês e português, força você a fazer essa distinção, e aí o dataset acaba pegando o viés que existe, né, no mundo, assim, né, digamos, nas comunicações das pessoas, né.
Na própria estrutura da linguagem, né.
Sim.
Pegar chinês, por exemplo, se a gente sair só da representação de texto, todos os pronomes, ele, ela e aquele pronome neutro, né, que o inglês também tem a mesma pronúncia, mas são símbolos diferentes. Se você misturar os dois, por exemplo, fizer um embedding do som, se você não tiver o texto, você não sabe quem é a pessoa, o gênero, ou se até se é um animal, né? Mas é isso. Cada word embedding, ele captura a estrutura daquela língua, daquela semântica. Então, até o Luciano falou bastante com a gente, né? Que você não consegue reutilizar embeddings de línguas diferentes para fazer a mesma coisa. Se você usa um embedding treinado em inglês, não dá para ser usado em português.
Luciano, você queria comentar alguma coisa?
Só terminando esse parênteses que vocês estavam falando de viés, né? Enfim, isso aí é uma... Embora não seja o tema aqui do podcast, é um tema também muito quente, vamos dizer assim, hoje, né, em pesquisa, né? Que é essa coisa da interpretabilidade de modelos de machine learning que vai nessa linha, né? Enfim, de essa coisa do médico, enfermeira, etc. Enfim, é um tema bastante interessante hoje e, enfim, as pessoas estão bem interessadas por causa de regulamentação, enfim. Ser fair, né? Ser justo, né? A ideia é evitar que haja viés nesses modelos, né? Mas, assim, em relação aos embeddings, é bom, tipo, que foi uma coisa que até comentei, né, lá no talk, por trás dos embeddings, né, existe a ideia de representation learning, né, que não existe só para texto, né, a gente tem para imagem, que é basicamente o quê? É a gente aprender, né, enfim, o modelo aprender uma representação para aquela, enfim, para aquele input, no caso, na caso da gente aqui é texto, né? A gente quer aprender uma representação que facilite, né, a tarefa que vai ser utilizada esses embeddings. Então, por exemplo, a gente quer fazer uma classificação, uma regressão, um agrupamento, né? Então, a gente sabe, né, a gente, em machine learning, a gente sabe que as features são extremamente importantes para a qualidade do modelo que você vai criar para a tarefa, né? Se eu quero fazer análise de sentimentos, né, é muito importante que as features que eu uso para análise de sentimentos, elas sejam relacionadas com o target, né, com se a pessoa está falando uma coisa positiva ou negativa, né? Então, essa ideia de representation learning, enfim, não é uma... que embedded está embutido nisso, né? Não é uma coisa específica para texto, mas para imagem, para som, para uma série de outros tipos de dados, vamos dizer assim. Né? Só para dar um pouco de contexto em relação aos embeddings, para dizer que embedded está dentro dessa grande área, vamos dizer assim, de representation learning.
Perfeito isso, perfeito. Inclusive, o conceito não é tão novo, né, Luciano? Eu acho que eu andei lendo uns artigos antigos do Hinton, até para texto mesmo, ele queria uma representação melhor de texto. E já se tinha essa ideia, né, de representações muito esparsas serem transformadas em representações mais densas, né?
Perfeito, que é o, por exemplo, o LSI lá faz exatamente isso, né? E não é uma coisa tão nova, né? O LSI é, sei lá, de 20 anos atrás, talvez, ou mais.
Acho que
faz
exatamente 90, isso, né?
De 90, né? Pronto.
80,
é. Então, e ele faz exatamente isso, só que como você mesmo falou aí, né, na prática, né, é bem custoso, né? Então, por isso que não foi muito pra frente, né? Mas tem um livro famoso do Soumen Chakrabarty, que é trabalhando nessa área de web mining. Então, nesse livro dele, eu lembro que no meu doutorado eu li bastante esse livro, e ele falava exatamente, enfim, ele comentava sobre LSI, e na época não tinha, enfim, eu fiz meu doutorado em... já tava começando, na verdade, mas meu doutorado em 2005, né? Comecei. Então, ainda não era uma coisa tão forte como é agora, por exemplo, essa parte de redes neurais para embeddings, né?
Eu vou só te dar o contexto, eu fiz o meu mestrado em 2010 e isso também não era falado de jeito nenhum. Isso que é engraçado, né? Tipo, são coisas que, inclusive, ficam nichadas, né? É difícil você ver fora do contexto de academia, onde a pesquisa é feita, inclusive. Mas interessantíssimo.
Onde isso é utilizado, né? Onde que pessoas comuns, né? Pessoas que não estão mergulhadas nesse universo conseguem ver isso na prática. E eu acho que, assim, tem dois grandes exemplos nesse sentido que certamente o ouvinte aqui deve já ter utilizado, que é traduções automáticas, aí Google Translate, e também o teclado preditivo ali do celular, né? Prevendo a próxima, né, palavra, né, tentando ajudar você a escrever as mensagens, né? Então, se vocês puderem comentar algo sobre como essas coisas funcionam um pouco mais por baixo dos panos.
Tá, tranquilo. O segundo exemplo que você deu é o que a gente chama de language modeling, né? Enfim, na verdade, todos nós temos um modelo de linguagem na cabeça. Tipo, quando a gente entende muito isso quando a gente está aprendendo uma nova língua, né? Então, por exemplo, você está aprendendo inglês, eventualmente até mesmo português, né? Quando você ouve uma palavra e você... não, essa palavra soa muito mal para mim. Enfim, a forma que foi construída a palavra não está de uma forma muito adequada, né? Então, de certa forma, a gente tem um modelo de linguagem para as línguas que a gente conhece, né? Até mesmo para linguagem de programação, você pode pensar também, né? Mas vamos falar de... a gente tá falando de linguagem natural aqui, né? Então, quando a pessoa fala, sei lá, quando a gente ouve, por exemplo, uma pessoa, um gringo, né, falar português, né? Ou então a gente falando inglês pro gringo lá, por exemplo, né? Eventualmente, a gente vai... quando o gringo fala pra gente, a gente entendeu o que ele falou, mas a forma que ele falou é um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Então, isso é o famoso modelo de linguagem. Então, enfim, de forma geral é isso. E aí, dentro do contexto aqui de NLP, né, a gente, enfim, utiliza esses word embeddings como, vamos dizer assim, como inputs para modelos de linguagem, né, atualmente. Antigamente era mais probabilístico, né, eram modelos probabilísticos, enfim, puramente probabilístico, na verdade. Hoje são probabilísticos também, mas antes eles eram puramente probabilísticos, baseados em bigramas, trigramas, etc. Agora são usados redes neurais, né, para poder, enfim, tentar prever qual é a próxima palavra, por exemplo, né? Então, quando você está digitando aí no seu celular ou quando você está digitando lá no Google uma busca, né, ele sugere aquelas palavras. Aquilo ali é, por exemplo, é a palavra que tem maior probabilidade de aparecer no corpus que ele tem, né, dado aquele contexto que você já escreveu, né? Então essa é a ideia de modelo de linguagem. E hoje, esses modelos de linguagem, por fim, de novo, o input deles tem sido WordBerries. O WordBerries é tipo, é meio que hoje é o padrão para modelos de, enfim, modelos de linguagem, tradução automática, como você comentou, predição de texto, enfim. E, em geral, né, algumas exceções, mas em geral, esses modelos hoje de predição em cima de texto utiliza o WordBerries como input, né?
É, perfeito. E o interessante é isso, você consegue criar um modelo probabilístico da próxima palavra, né? Então você não está mais olhando a similaridade do texto, né? Você não está mais... Você pode usar, né, se você estiver digitando ali na hora do Google, é a distância de Levenstein, por exemplo, a palavra mais próxima, mas nada hoje em dia que funciona, pelo menos, não leva em consideração uma saída probabilística. Então, o espaço matemático que você cria, quando você traz essa modelagem, né, geralmente com redes sequenciais, cara, é lindo isso, eu não sei, eu me empolgo muito com o assunto, né, porque eu comecei muito do zero nisso e foi um ambiente que eu precisei botar coisas no ar, né, mas eu acho bem impressionante o fato de que você consegue adivinhar a próxima palavra a partir de um contexto que também é matemático, aprendido, né? A parte de tradução automática, inclusive, na época que eu estava estudando isso, 2013, 14, ainda não tinha um modelo que era bom nisso, mas tinha umas ideias bem interessantes do tipo, eu tenho uma representação, o Word Embed em inglês, esse foi o exemplo que eu vi na época, né? E um Word Embedding de chinês. E o cara pegava algumas palavras que ele tinha tradução já num dicionário, né? Alguma coisa assim. E fazia um modelo linear de transformação. Pelo menos o primeiro que eu vi era linear, né? Eu acho que nem sempre é tão simples. Em que você encaixava as palavras e de repente você conseguia uma tradução muito boa para outras palavras. De chinês para inglês e vice-versa.
Nesse ponto aí, quando eu trabalhei na T&T, eu trabalhei no grupo... Enfim, eu falei que trabalhei no grupo de processamento de linguagem natural, né? E uma das coisas que a gente fazia exatamente isso, era a tradução de texto. Então, esses modelos que você tá falando aí, fazia exatamente isso, né? Tipo, ele começava com um dicionário bilíngue, vamos dizer assim, né? E a partir disso ele fazia alinhamento. Então, tem uns vários modelos da IBM que começou esse tipo de estratégia, né? Mas veja, a grande revolução, enfim, uma das razões de a gente poder usar hoje Deep Learning, por exemplo, para fazer tradução de texto, é o volume de dados que a gente consegue coletar, por exemplo, a partir da web, né? Que foi uma coisa que eu já trabalhei, e que a gente chama de corpus paralelo, né? Que você tem, por exemplo, no site da ONU, né? Você vai ter a página em português e uma tradução dessa página em inglês, né? Então, esses modelos hoje de tradução, Google Translator é um exemplo aí que vocês falaram, né? Eles vão pegar esse volume gigantesco de dados paralelos, né? Enfim, eles coletam esses dados, né? Alinham esses dados e constroem esses dicionários bilíngues, vamos dizer assim. Que antigamente, veja, algum tempo atrás, né? Isso era feito manualmente, certo? Eram as pessoas que, tradutores, né? Pagos, que eles iam lá e construíam esses dicionários. É, então, com a internet, né, e com o advento desses dados, desses corpos que a gente chama de corpora paralelo, né, é que a gente foi capaz de construir esses modelos automáticos, vamos dizer assim, e aí, eventualmente, enfim, aí depois entrou a parte de deep learning, né, mas essa parte de aprendizado para tradução de texto se deu muito pelo fato de haver essa grande quantidade de corpos paralelo na web, né, que fez com que a gente pudesse automatizar todo esse processo e construir esses modelos, né? Que é um tema em geral, né? Até mesmo essa coisa do GPT que tá, né, que é uma coisa em voga hoje também, que é esse modelo que eu chamo de Black Magic, né, que ele basicamente ele consegue fazer tradução, você consegue escrever um texto, ele gera código, tudo isso é a partir de um volume gigantesco de dados, né, basicamente esse pessoal construiu modelos de linguagem, né, que a gente tá falando aqui, a partir de um dado, enfim, da web, né, gigantesco, e a partir disso eles criaram esses modelos também muito grandes que são capazes de fazer essas mágicas aí, né? Que é uma coisa interessante também se comentar.
Eu acho uma coisa curiosa comentar sobre isso, né? Sobre a tarefa de tradução em específico, é que ela foi muito subestimada, né, no passado, ou pelo menos se criou um hype muito grande em cima dela, desde a década de 50, 60, assim, quando começaram a surgir os primeiros computadores e né, hoje a gente olha para os computadores da década de 50 e vê como eles eram primitivos, assim, perto do que a gente... Mas já naquela época já se falava que tradução automática seria algo, sei lá, 5 a 10 anos no futuro, algo assim, para breve. Pelo menos em contextos assim, específicos, como por exemplo o russo para inglês, né, que havia uma importância militar, né, da Guerra Fria. E isso foi uma das promessas que não foram cumpridas. Né? Acho que até hoje a gente, né, como o Alan disse, 2013 ainda era muito primitivo, ou mesmo hoje a gente vê que um texto... traduzido no Google Translate, aí, muitas vezes ele ainda não parece tão fluido para quem é fluente na língua. E você vê que assim, havia esse hype todo, tanto assim, aparece na cultura pop, né? Tanto Star Wars como Star Trek tiveram aí no partes importantes do enredo uma máquina tradutora universal, né? Em vários momentos. Então, foi bastante, acho que, subestimado a dificuldade disso.
E por que em NLP a gente precisa de tanto dado para, sei lá, conseguir gerar esse tipo de algoritmo, assim? Por que tem tanto dado envolvido, assim?
Tem muito a ver com a questão da ambiguidade da língua, né? Porque uma das grandes diferenças entre linguagem, né, natural e uma linguagem de programação é que a linguagem natural é ambígua por natureza, assim, muitas vezes a mesma palavra pode ter significados diferentes dependendo do lugar da frase onde ela está, né? Então, a palavra, sei lá, né, tipo, né, pode ser uma palavra, pode ser tipo mesmo, sei lá, categoria, ou pode ser só um filler, né? Pode ser só algo que você fala quando você não está sabendo, quando você quer comprar tempo para pensar alguma coisa. Né, quando você está então, traduzindo realmente um texto natural, né, uma fala. E então, assim, como tem. E muitas vezes tem também a questão de ironia, né, você falar de maneira irônica. Então, como ela é tão ambígua e tão flexível, né, isso contribui para você precisar de uma grande quantidade de dados para ter uma grande quantidade aí de situações possíveis. E aí, assim, tem até uma frase que eu vi recentemente falando assim, nossa, que a linguagem é um negócio tão incrível, assim, que mesmo uma criança é capaz de criar uma frase que nunca foi dita antes na história da humanidade. Né? Então, essa diversidade de frases possíveis também é bastante grande.
Eu acho interessantíssimo, porque é um problema muito difícil mesmo. Você está basicamente traduzindo a mente humana para símbolos. Né? Linguagem é uma questão até difícil de entender a origem da linguagem. Né? E foi construída... sociologicamente também, né? As grandes civilizações conseguiram dominar, então a gente tem pouquíssimas linguagens perto do que a gente poderia ter hoje em dia, mas pensa em modelar isso matematicamente. Agora, a ambiguidade é uma dificuldade terrível, realmente, vários sentidos é uma dificuldade terrível, mas vamos pensar mais básico. Esparsidade. Você tem noção de quantas palavras você conhece? Ou melhor ainda, quantas palavras existem na língua portuguesa? E aí a gente vai tentar expandir um pouco o conceito. Imagina que você tem só 10 milhões de palavras na língua portuguesa, que, sinceramente, eu acho que tem mais. Mas eu tô chutando alto aqui, então vamos no chute. Qual é a probabilidade de duas palavras ocorrerem juntas numa frase? Né? Tem palavras que nunca ocorrem juntas. Tem palavras que... As frases não podem ser tão grandes a ponto de caber 10 milhões de palavras, por exemplo. Não existe uma frase que contém todas as palavras do mundo, né, em português, por exemplo. Então, é difícil você ver padrão onde você não consegue observar todos os padrões. A gente, obviamente, tem alguns padrões muito fáceis de observar, né? Os artigos, os pronomes, até a parte do cachorro e do gato fica fácil de você observar que são animais domésticos, você consegue inferir contexto a partir da ocorrência. Mas é um problema que só foi resolvido muito tempo depois, porque realmente a gente precisava, primeiro, de poder computacional, né? Eu senti um pouquinho isso na pele com corpos de 60 mil palavras, você imagina um corpo de milhões. Né? E a quantidade de dados necessária para você mapear toda a linguagem. Né? Os corpos baseados na Wikipédia, por exemplo, eles são os corpos que são assim, mais próximos de terem aquele cheiro de completo, sabe? Porque muitas pessoas estão escrevendo sobre vários assuntos. Mas ainda assim, você tem uma amostra pequena, né, da humanidade. Você não pega tudo que é possível escrever. É um formato de artigo, né? É um formato descritivo. Raramente você tem alguma coisa na primeira pessoa, por exemplo. Então, a Wikipédia, que é gigantesca, que não cabe em arquivos pequenos, para você treinar treinar um modelo, ela já é super limitada, você imagina o depois, né? Você imagina a quantidade de dados que você realmente precisa. Isso aí já dificultou muita coisa. Uma outra curiosidade é, na década de 50, as pessoas tinham acabado de sair da Segunda Guerra, onde tinha sido criado o ENIAC, e conseguia decriptar mensagens cifradas alemãs, né? É óbvio que eles estavam esperando o quê, né? Depois, você decripta mensagens alemãs, que era o problema mais difícil que eles conheciam, mas eles esperavam que em 5 anos, naquele ritmo, né? Porque eles criaram esse computador em, se eu não me engano, em menos de 5 anos, né? A pesquisa anterior já tinha encaminhado, mas a criação, fazer ele funcionar realmente foi em menos de 5 anos. Claro que eles esperavam em 1 década, em 5 anos, um salto muito grande, mas em machine learning a gente tem os chamados invernos, né? Da inteligência artificial, que alguma coisa ela começa a não ter muito para onde ir, porque falta inventar processamento, falta ter mais dados, falta sempre alguma coisa. Mas a gente teve bons saltos na última década. Nas últimas 2 décadas, a gente teve 3 grandes saltos, eu acho.
Só resumindo, então, aí a pergunta do Gouveia, né? Que aí, enfim, Alan e Thiago já explicaram muito bem, é variabilidade, né? A gente, como tem muita variabilidade na língua, né, pelos motivos aí que Thiago e Alan definiram aí, a gente precisa de muitos dados, né? Aí, veja, vai depender também do seu escopo, né? Se você restringir o seu escopo para, sei lá, enfim, estou interessado, vamos dizer assim, em comentários sobre o Magalu, né? Então aí a gente pode, enfim, eventualmente não precisar de tantos dados, mas se, que é o, por exemplo, coisas de caráter geral, por exemplo, o GPT são um modelo de caráter geral, né? Aí você precisa de uma grande quantidade de dados, porque tem uma variabilidade muito grande, né? Vai depender muito da variabilidade, né, do escopo que você queira aplicar o seu modelo, né?
Eu acho que é muito importante falar, assim, a gente usou a palavra corpus aqui em alguns momentos, e corpus é basicamente esse escopo, né, que dá a língua que você está falando. Então, corpus, né, no plural, é o conjunto de textos que você fala. Isso aqui é a língua portuguesa. Então, se você... ou a língua inglesa, né, que seja. Então, se você pega, por exemplo, textos da Wikipedia, eles seguem alguns padrões de como é a língua. Se você pega textos de review de produtos feitos no site do Magalu, é um padrão um pouco diferente. Se você pega textos acadêmicos, artigos científicos, já vai ser um padrão de linguagem já bem mais diferente. Então, os seus modelos de machine learning, na hora de entender o texto, eles podem resultar em maneiras muito diferentes se você usa um corpus aí vindo da Wikipedia, ou um corpus vindo de textos acadêmicos, ou vindo de chats, onde as pessoas, né, assim, se preocupam muito menos com regras gramaticais ou até ortográficas, né? Isso pode também trazer um tipo de texto, né, muito diferente. Então, assim, você tem que definir, assim, qual é o tipo de texto, né, o que você quer trabalhar e que vai mais se aproximar também do objetivo que você quer chegar.
A gente falou uma hora de tradução automática, né? Assim, a tradução automática, ela hoje, ela está se aproximando de uma coisa muito boa, principalmente tradução de algumas línguas que são mais padronizadas, né? Acho que eu vi uma tradução de inglês para alemão, as línguas são parecidas e ocorrendo em tempo real. Então, hoje a gente consegue, a técnica, ela é pesada, né? Ela usa redes sequenciais, ela usa muitas camadas de neurônios, usa algumas técnicas internas para você conseguir reduzir o espaço de busca, né? E principalmente, tem uma questão interessantíssima, que é como você consegue trazer a frase mais coerente com a frase da língua original na nova língua, que você faz tradução automática. E esse método, Batalhão, é interessante que ele foi aproveitado para fazer também condensação de texto, para escrever resumos da mesma língua, né? Você tentar traduzir a linguagem, um texto grande escrito numa linguagem, para um resumo com menos linhas que traz exatamente todo o contexto. Então, não foi uma coisa direta, mas ao mesmo racional ele pode ser aplicado em várias coisas.
Tem algumas... Eu já vi algumas iniciativas nisso, né? Não só no sentido de resumir o texto, né? Mas não só no sentido de sei lá, transformar um texto de 30 páginas em 3 parágrafos, mas também no sentido de usar uma linguagem mais simples, né? Evitar palavras mais rebuscadas ou evitar também construções gramaticais muito complicadas, né? Deixar um texto mais direto, assim. Teve até um lado, assim, de tornar o texto mais acessível para pessoas que talvez não tiveram uma educação tão, né, formal, tão grande, não conseguem talvez compreender um texto mais complicado. Então é basicamente traduzir, né, de português para português simples.
Sim, e esse caminho é maravilhoso, porque você consegue realmente extrair a essência do que está escrito, né? Mas tem o caminho inverso, não sei se você já ouviu falar, mas dá para você traduzir o texto para um estilo. Você consegue treinar, por exemplo, algumas redes neurais. É muito mais usado para você fazer geração de texto nesse estilo. Mas eu lembro de algum experimento que conseguia fazer o resumo do texto num estilo, por exemplo, Shakespeare. Um texto em inglês escrito como se fosse Shakespeare escrevendo. Ou um texto em modo de teatro, em modo, sabe, dessa forma.
Eu já vi uma provocação nesse sentido, falando assim que por que que Shakespeare é geralmente usado como exemplo, assim, de vou gerar um texto no estilo Shakespeare. Não só porque Shakespeare é um autor tão considerado tão importante aí na literatura inglesa, mas que, bom, é um autor de 400 anos atrás, então tem um estilo diferente, né, do atual. E falando que, assim, que essas redes neurais de geração de texto, elas têm algumas falhas, assim, específicas, que fazem o texto, digamos, parecer Shakespeare, né, parecer um pouco mais, sei lá, mais travado, um pouco mais antigo, né? E então, se você fala que o seu objetivo desde o início era fazer parecer Shakespeare, essas falhas parecem features, não parecem bugs.
É tentar usar um pouco da sinergia ali, né? Do estilo do Shakespeare com ninguém saber muito bem como é que se escrevia na época dele.
Sim.
É ótimo isso.
Dentro de tradução de texto também tem modelo de linguagem, certo? Assim, é só para pontuar que modelo de linguagem é uma coisa central para uma série de tarefas de processamento de linguagem natural. Então, quando é feita uma tradução, né, são criados, por exemplo, candidatos para aquela sentença, né, e aí vai vir um modelo de linguagem na língua target, que a gente chama, né, para dizer quão bem foi escrito, vamos dizer assim, o texto, né, naquela linguagem target. Um outro exemplo de uso de modelo de linguagem é em speech recognition, né, que enfim, reconhecimento de fala, talvez, em português, né, que é basicamente você falar e ele traduzir aquilo que você está falando para texto. Então, quando você usa esses devices que fazem isso, eles estão usando também por trás modelo de linguagem. Como? Quando você fala, aquilo que você está falando, né, o som é transformado, vamos dizer assim, para palavras, tá? Com modelo de acústico, que eles chamam, né? E aí, a partir desse modelo acústico, vão ser geradas essas frases candidatas. E aí, de novo, eu preciso de um modelo de linguagem para dizer quão bem formado é cada frase, né? E aquela frase mais bem formada, vamos dizer assim, né, é que é apresentada para, enfim, para no programa, tá? Então, só para dizer que modelo de linguagem hoje, enfim, está muito em voga, né, com, enfim, GPT, etc., mas é uma coisa que a gente vem usando já há muito tempo, né, em diversas tarefas dentro de PLN. Então, ele é central, vamos dizer assim, para uma série de tarefas dentro da área de processamento de linguagem natural. Tradução, reconhecimento de fala, etc.
E essa parte de speech recognition, né, acho que mostra também a importância de escolher o corpus, né, porque aí bom, os linguistas aí, talvez vão falar aí que, por exemplo, o português falado, a língua falada e a língua escrita, tem diferenças muito grandes entre elas, né, mesmo no português. Então, tipo, na fala, assim, a gente fala tipo assim, então, sei lá, né, fala essas palavras aí para ganhar tempo, ou às vezes a gente começa uma frase e aí no meio do caminho a gente muda de ideia e aí fica uma frase quebrada com a gramática meio errada.
Perfeito.
Todas as coisas que, assim, quando a gente tem um texto, um tempo para escrever, a gente acaba consertando antes de publicar o texto, né?
Perfeito. Só para dar um exemplo concreto que você está falando, quando eu estava na TIT, a gente trabalhou também com... enfim, quando você deixa recado no celular, né? Deixa na caixa postal, a gente que queria... A gente fazia isso, né? Pegava a informação que a voz, né, a fala que o usuário colocou na caixa postal. Não sei se você sabe, mas a TIT é uma das maiores empresas de telefonia dos Estados Unidos, né? Então, a gente queria, a gente fazia, né, pegar essa voz e a fala que o usuário deixou lá no recado e mandar um SMS para quem recebeu a mensagem com o texto, né, para que, enfim, eu particularmente não gosto de olhar secretária eletrônica, então já viesse no SMS para mim seria ótimo. E a gente fazia exatamente isso que você falou, tipo, na verdade no T0, vamos dizer assim, como a gente não tinha informação, o que a gente fez foi coletar informação de tweets, né, que tem a linguagem, a forma de linguagem muito parecida, vamos dizer assim, na forma de fala, né, do que, por exemplo, pegar textos da web em geral, né. Então, o modelo de linguagem que a gente criou para modelar, vamos dizer assim, essa fala do usuário deixando a mensagem, a gente usou essa do tweet, né, dos tweets, que parece que é muito mais próximo do que as páginas na web, enfim, texto em geral na web, né? Só para reforçar isso que você falou, Thiago.
Certo, né? Isso é, né, bastante importante, né? Porque acho que também, também volta a falar por que precisa de tanto dado, né? Porque todas essas maneiras de expressar a linguagem são muito diferentes umas das outras, mas no fim é tudo... Sim, tudo é a mesma linguagem, mas na verdade tem várias linguagens dentro dela. A gente lê por aí que assim, houve várias revoluções na área de NLP nos últimos anos, né? Talvez 10 anos. Assim, você pode comentar um pouco assim, sobre, né, quais foram essas novas técnicas desenvolvidas nesses últimos anos?
A gente sempre vai querer causar um pouquinho quando a gente fala de Data Science, Machine Learning. Mas eu não sei. Luciano, se você quiser falar um pouquinho mais de Transformer, Encoder, Decoder, dar uma pincelada nisso, cara, eu gostaria de ouvir muito de você de novo, mas fica à vontade, tá?
Tá. Uma das, vamos dizer assim, uma das revoluções é uma palavra muito forte, mas vamos dizer assim, um dos modelos que mudaram um pouco a forma de modelar, né, texto, né, é o BERT, né, enfim, a partir do Transformer, né? Então, qual é a ideia aqui? Quando a gente falou de embeddings antes, né, então, que a gente, enfim, esses vetores, eles são criados a partir do contexto, né, do texto onde eles aparecem, né, onde as palavras aparecem, né, então, o exemplo que eu dei lá, né, de cão e gato, né, que aparecem eventualmente em contextos parecidos, né, então, isso é útil em geral, mas para certos contextos isso é um problema. Então, por exemplo, o exemplo clássico que eu dou, enfim, na verdade tem um exemplo em inglês, mas eu falar em inglês, exemplo em português, fica mais fácil explicar, que é o exemplo de amar e odiar, né? Então, amar e odiar, amor e ódio, né? Vamos dizer assim, são palavras que eventualmente podem aparecer em contextos parecidos. Imagina que você está olhando reviews de produtos. Então, em reviews de produtos, eventualmente a palavra amar e a palavra odiar podem aparecer em contextos parecidos, certo? Beleza, então se eles aparecem em contextos parecidos, né, a partir da hipótese que a gente, né, colocou antes dos embeddings, né, então eles vão ter representações parecidas, porque eles aparecem em contextos parecidos. Só que para certas tarefas, como por exemplo análise de sentimento aqui, que a gente, né, por exemplo, em reviews, né, a gente quer saber se a pessoa falou uma coisa boa ou ruim, né, sobre o Magalu, por exemplo, né, no review. Então, para essa tarefa em particular, a gente quer que esses vetores eles estejam distantes e não próximos. Né? Por quê? Porque quando a pessoa falar amar, né, eventualmente ela está falando uma coisa positiva sobre aquele produto. Né? E quando ela falar odiar, ela está falando uma coisa negativa. Então, são coisas opostas. Então, a gente quer que a representação dessas palavras, né, embora originalmente elas apareçam em contextos parecidos, mas para a tarefa final que a gente quer, que é, por exemplo, para análise de sentimentos, a gente quer que essas representações sejam distantes, né? E aí vem, enfim, entra aí, eu dei todo esse contexto para falar sobre os Transformers e o BERT, né? Então, o Transformers, tipo, o grande diferencial do Transformers é que ele, enfim, como outros modelos de sequenciais, mas enfim, vou falar dos Transformers em particular, que é o mais atual, vamos dizer assim, né? É que ele vai olhar, ele vai levar em consideração o contexto da sentença, o contexto local, né? Os embeddings, eles olham o contexto global, né, dentro de um corpus, e os Transformers e o BERT, que usa os Transformers, né, eles vão olhar para o contexto local, né? Então, agora, tipo, eles vão levar em consideração, por exemplo, o fato de amar e odiar estão aparecendo para coisas opostas, né, e eles vão tentar aprender, né, basicamente o que acontece nesses modelos é dado como entrada, esses vetores são dados como entrada, esses vetores, né, dos embeddings, que são parâmetros da rede. Então, à medida que a tarefa é sendo executada, por exemplo, à medida que o modelo está treinando a análise de sentimento, ele vai mudando os parâmetros dos embeddings, né, ele vai reaprendendo, vamos dizer assim, e tunando os embeddings para aquele contexto em particular, né? Então, no caso do BERT, por exemplo, isso vai acontecer, né, ele vai usar o self-attention, né, que é uma técnica para poder fazer isso. Então, basicamente, ele vai agora, uma vez que a gente, vamos dizer assim, tunar esse modelo, né, no BERT, por exemplo, a gente vai ter um modelo treinado que ele é melhor, vamos dizer assim, do que usar ele é melhor do que usar, por exemplo, os embeddings originais. Por quê? Porque ele agora foi treinado, né, ele foi tunado nessa tarefa em particular, né? Então, essa é uma grande vantagem, vamos dizer assim, desses modelos, que agora eles aprendem, eles realmente são tunados para aquela tarefa e eles vão se comportar melhor para aquela tarefa em particular. Então, um exemplo clássico aqui, por exemplo, que eu particularmente trabalho, é tonar esses vetores para fazer, e aí Alan já trabalhou nisso, né, fazer matching entre sentenças, né? Então, quando você usa esse exemplo, o Bert tem uma fase chamada fine tuning, né, que ele vai fazer exatamente isso, ele vai tonar esses vetores, você pode pensar, né, enfim, é mais do que isso, mas esses vetores estão incluídos dentro desse modelo. E agora, uma vez você treinou, né, esse modelo, por exemplo, né, tem papers que mostram isso, que eles batem estado da arte de modelos extremamente complexos criados anteriormente. Né? Então, esses modelos são bem poderosos e, enfim, tem agora uma série de BERTs aí, né, disponíveis, não só esse BERT, por exemplo, lá no, enfim, acho que eu comentei antes, mas eu trabalhei, eu tenho uma colaboração com o pessoal do Google, né, então lá eles criaram o News BERT, né, então eles criaram um BERT baseado em só em notícia, né, para poder performar melhor em tarefas relacionadas com notícias, né, e aí você pode fazer isso para qualquer tipo de dado, né, só para dar um exemplo concreto.
Acho que tem uma outra revolução que aconteceu, pelo menos assim, no ano passado teve uma grande atenção de mídia, que foi a GPT-3, né, e foi, teve um hype, assim, até da notícia, como se fosse uma grande, realmente, revolução, assim, um game changer no cenário aí de processamento de linguagem natural. Você pode também comentar, assim, acho que seria legal comentar o que é a GPT-3, quais foram os avanços realmente que a GPT-3 trouxe.
Veja, o GPT em geral são modelos de linguagem, certo? Então, basicamente, o que ele aprende é, por exemplo, o que o BERT também faz, né, no pré-treinamento, né? Ele aprende qual seria a próxima palavra, né, por exemplo, né? Ou as próximas palavras. Só que num volume de dados gigantesco, né, um volume de dados gigantesco, e com modelos também gigantescos, né? Então, enfim, de novo, aquele ponto lá da variabilidade, né? Então, vocês podem imaginar que esses modelos, eles têm, enfim, eles não têm só Wikipedia como corpo, né? Ele tem, enfim, um corpo chamado Common Crawl, né? O Common Crawl é um crawler que foi disponibilizado, que é muito grande, lá, bilhões de páginas, certo? Então, tipo, para criar esse modelo, você precisa de um poder computacional muito grande. Então, quem criou foi o OpenAI, até onde, né, eu me lembro, né, se eu estiver errado. Então, eles têm um poder computacional muito grande para poder criar esses modelos de linguagem, são basicamente modelos de linguagem, né? Só que eles são, de novo, criados a partir de um volume gigantesco de dados e modelos muito grandes de modelos de linguagem. Não é nada, enfim, se vocês olharem um paper, né, do GPT, a parte, vamos dizer assim, a parte da descrição da solução, acho que é meia página, uma página, né? Então, o grande, vamos dizer assim, a grande força do GPT está, de fato, no poder computacional e nos dados, né? Que é a partir disso, por exemplo, aí eu já falei, né? Tipo, eventualmente você vê essas demos que aí a pessoa digita em linguagem natural, eu quero criar uma interface com um botão na direita, blá, blá, blá. E aí vai sendo criada essa interface. Por quê? Porque os dados, enfim, o corpus que foi criado isso foi corpus da web, e eventualmente vai ter na web esse tipo de coisa, né? Então, se fosse só, por exemplo, corpus de peças literárias, a gente não teria esse tipo de vamos dizer assim, de feature, né? Mas como foi criado o corpus da web, então vai ter na web o pessoal falando de HTML, de Python, de linguagens de programação em geral, né? E junto com linguagem natural. Então, essa combinação aí faz com que esses modelos de GPT, né, como modelos de linguagem, né, eles possam, vamos dizer assim, adivinhar, entre aspas, né, qual seria, uma vez que você digitou ali, qual seria o texto. Esse texto pode ser um HTML, pode ser uma outra coisa, a partir do que você escreveu, né? Então, o grande poder do GPT está no volume de dados e no poder computacional, no tamanho do modelo de linguagem. É um modelo de linguagem tradicional, vamos dizer assim, né?
Então, a grande revolução estaria aí nos milhões de dólares de cloud
que
eles teriam usado aí para treinar o modelo, né?
É isso aí, é isso aí.
E por isso que não dá para treinar no seu computador.
Não. Não.
E tá na arquitetura também, né? Na parte de engenharia aí também, né?
Mas veja, não tem nada revolucionador, né, na arquitetura em si. É algo que, tipo, eles não criaram nada de novo em termos de arquitetura, né? é mais tipo, é usar on steroids, como dizem os americanos, né?
Foi força bruta, né?
Força Isso. bruta, exatamente. É, um volume grande de dados e um modelo gigantesco.
Entendi. Eles falam quanto que eles gastaram?
Não liberaram, mas fizeram alguns cálculos de bilhões de dólares.
Não.
É. Inclusive, tem um estudo sobre a pegada de carbono dessa rede, que ela nunca vai ser paga pelo uso do que eles fizeram.
Aí eu já não sei, hein? Se o Google usar nas paradas lá e, cara, não sei. Aí eu acho difícil.
Acho que sim. Acho que dá pra pagar, mas a questão é que foi muito caro, realmente. Eu acho que bilhões de dólares deve traduzir pra, não sei, Luciano, me corrige, mas trilhões de parâmetros, não sei.
Por aí.
Né?
180 bilhões de parâmetros, alguma coisa assim, 100 e poucos bi, acho, de parâmetros.
Vamos ficar nos bi, já tá bom, né?
Tá bom no bi, né? Mas, cara, isso não cabe e não cabe no HD saudavelmente, né?
Mas assim, as notícias falaram muito assim sobre morte dos programadores, morte no sentido de desemprego, né? Desemprego em massa de programadores, desemprego em massa de jornalistas, né? Os textos iam se escrever automaticamente, mas talvez fossem um pouco exageradas essas notícias.
Ah, é só clickbait, cara.
Não, pensar no seguinte, assim, a não ser que o programador ele seja um bom copia-cola de Stack Overflow, por exemplo, é muito difícil que uma rede neural, mesmo que muito boa para emular linguagem, substitua. A criatividade humana ainda não tem como. O pessoal está trabalhando na singularidade aí, né, para trazer consciência para a máquina, mas ainda não. Então, se alguém falar isso, você pode falar, cara, por melhor que pareça, isso é um grande papagaio extremamente caro.
Mas, cara, ia ser bem animal usar pra você multiplicar a sua produtividade, sabe? Isso ia ser bem legal.
Tem que tunar do jeito que você programa.
Não, mas beleza, mas tipo assim, se uma empresa falar, agora eu quero fazer uma startup que vai fazer o dev ou a dev desenvolver sem encostar no teclado, sabe? Aí você vai falando e ele vai fazendo. Tipo o Minority Report, tá ligado?
Os exemplos são bem impressionantes, tá? Mas daí a dizer que consegue fazer programas inteiros sem supervisão...
Não, isso eu acho que não. Mas eu acho que pra produtividade ia ser bem legal.
É, pode sugerir, né? Pode ser uma forma de sugestão de
implementação,
né?
Sim.
Uma ideia super inteligente, né? Você começa a escrever um merge sort, ele termina, por exemplo.
Uhum.
Poderia ser.
É, eu ia falar, ou você abre um merge request todo cagado, ele fala, não, você tava tudo errado, eu já arrumei pra você aqui.
Mas o modelo de linguagem dá pra fazer exatamente isso, certo? O modelo de linguagem dá pra ver quão bem construído tá o seu programa, né? Você pode criar um modelo de linguagem exatamente pra isso, certo?
Perfeito.
E eu acho que até esse é um exemplo interessante pra falar, assim, o que que é um... Assim, pra entrar mais fundo, o que é um modelo de linguagem e a diferença entre... modelos baseados em regras, né, modelos baseados em redes neurais, assim, essas embeds, tal, essa coisa mais abstrata. Porque assim, nessa, você falou, né, nessa coisa de autocompletar um código e tal, assim, a gente já tem ferramentas que fazem lint, né, que vê se o código está seguindo alguns bons padrões, indentações e tal, mas muitas vezes essas ferramentas se baseiam em regras, assim, pré-definidas, né, tem que ter 4 espaços aqui e tal, indentação tem que ser assim, a ordem dos imports tem que ser assim, de acordo com uma regra fixa, e então assim, é uma regra pré-definida que alguém teve que pensar, falar um código bonito se parece desse jeito, e o que a gente está falando aqui sobre o modelo de linguagem seria algo muito diferente, seria algo como você pegar vários exemplos de código e falar, bom, esse aqui é bonito, esse aqui é feio, esse aqui, né, segue boas práticas, esse aqui não segue, e aí a rede neural, assim, o modelo aprendeu o que é um código bonito e aprender também a pegar um código que era feio e transformar ele num código bonito, mantendo as mesmas funcionalidades.
Eu vou te falar quando que o programador vai perder emprego, cara. Quando fizerem um modelo que ele souber olhar a estrutura do código, a hierarquia, a cadeia de chamadas e falar, ó, você tá gerando um bug aqui. Porque daí o programador não vai mais conseguir gerar bug e não vai mais conseguir suprir o próprio trabalho, entendeu?
O nome disso não é compilador? É que tá todo mundo falando linguagem interpretada ultimamente, né? O compilador faria isso em um certo nível.
É. Os sonhadores diriam sim, mas...
É isso que quer dizer. Tem duas formas de você modelar a linguagem, né? Uma é com a gramática, né? Então o compilador vai vai eventualmente modelar a partir de uma gramática, né? Para ver se está bem formado segundo a sintaxe da linguagem, né? E uma outra forma é usar o modelo de linguagem, que é uma abordagem, vamos dizer assim, probabilística, né? Você não tem regras, mas você aprende a partir de quão... Veja, se você usar um corpus de pessoas que escrevem mal, você tá, né? You're in trouble, certo? Então, idealmente, né? Enfim, para você usar um modelo de linguagem, você tem que assumir que o que está no seu corpus é algo de qualidade e você pode usar isso aí para olhar, por exemplo, como bem formado, vamos dizer assim, então, a sentença, né? Então, você pode usar gramática, como também você pode usar modelo de linguagem. Mas para o modelo de linguagem, você tem que ter uma certa confiança que o corpus que você está usando tem qualidade, né?
E isso me parece uma coisa na realidade aqui, né? Chamada informações, fake news, você saber a fonte certa.
Né? E isso também é outro ponto interessante, porque assim, né, essa questão da fake news é porque assim, muitas vezes o modelo de linguagem, quando existem algumas iniciativas assim, de geração de texto, né, de notícias, até assim, tipo, de você escrever uma notícia usando redes neurais aí, treinadas. E assim, basicamente o que a rede neural vai garantir, ou, né, da melhor forma possível, é que seja um texto fluido, um texto que se parece realmente com um texto que um humano construir, mas se ela não tiver inputs externos, assim, o texto não tem garantia nenhuma de estar conectado com fatos do mundo real, né? Então, assim, tem, né, você tem que alimentar também a rede neural, então você pode, com esses fatos e tal, de alguma maneira, ou então você pode construir textos que são extremamente bonitos, assim, textos que são significativos, mas completamente cheio de notícias falsas, né?
Ou você pode escrever letra de música que muitas vezes não faz sentido nenhum e o sentido está na cabeça de quem está lendo.
Com certeza. E é feito. Veja, já existe, certo? Modelos de linguagem para construir música. Já existe. Compor música.
Já existe e eu vou te falar que eu uso, hein?
Você usa, é? Tá vendo?
Maravilha.
Eu uso algumas coisas, cara, para usar a semente de ideia, sabe? Tipo, gera alguma coisa para mim para eu pensar em cima, sabe? Eu acho bem produtivo para isso. Bem produtivo, assim.
Então a IA para você é um seed humano.
Putz, cara, quando eu tô muito preso em alguma coisa. Sabe quando você tá num fluxo criativo e você não tá conseguindo andar? Eu uso isso pra me tirar desse poço.
Não, mas é perfeito, cara. Eu me lembro na faculdade que eu usava aquela proteção de tela do Windows, sabe? Do Media Amp lá, que ficava rodando a musiquinha. Dava umas ideias, mas era ruído branco, basicamente. Tá boa, boa. Mas realmente, eu cheguei a treinar uma rede sequencial pra... Acho que era treinada em piano de jazz, era isso? Um pianinho de jazz. E aí ela gerava umas coisas bem loucas, mas bem legais, assim, gostosas de ouvir, baseada no corpus, né? E era um gerador, completamente. Você treinava a rede sequencial só para fazer o encoder, né? Então você ia absorvendo aquele conhecimento todo ali na LSTM, foi o modelo que eu usei. E depois você soltava o decoder sem nenhum input. Botava ele para gerar o próximo baseado no anterior. E ele conseguia fazer umas batidinhas bem legais.
Ele usava a nota, né, como
nota. Unidade. O símbolo eram as notas, exatamente, né? Saía da linguagem que a gente conhece, né? Ia pra linguagem musical mesmo. E a nota, não o áudio em si.
Eu já tentei isso, cara, e eu não acho que ele gera aleatoriedade suficiente pra mim, sabe? Eu preciso de um negócio real aleatório, que não faça sentido algum, sabe?
Você precisa de um corpus maior e aí você tem que inserir mais ruído na sua entrada.
Não, mas eu só quero, tipo, 6 notas, 7 notas. Eu não quero uma progressão inteira, eu quero fazer o trabalho duro, entendeu? Eu só quero uma ideia, tipo, 3 palavras, saca?
E pra mostrar, assim, né, o que que é, como treina, né, o modelo de machine learning, uma pergunta, assim, pra construir esse sistema, quanto de teoria musical você teve que saber, o quanto você teve que programar de escalas, maior, menor, terça, quinta, né, oitavas e tal, quanto que isso entrou de forma explícita?
Eu não sou músico, eu usei um corpus pronto já. Então,
zero teoria você teve que aprender. Só não, falar assim, mas... isso aqui parece gostoso de ouvir, isso aqui não parece gostoso de ouvir.
Totalmente qualitativo, eu não tenho índice para te trazer. Talvez uma insatisfação, NPS. Assim.
Você não mediu, Alan.
Ah, então, o NPS seria o que eu conseguiria, tá? Eu mandaria pro Golver ouvir esse daqui com a nota 7. É isso.
Mas, putz, cara, eu acho que o erro da minha foi justamente usar coisa minha, dada a expectativa, sabe?
Tá enviesado, Golver.
É verdade.
Aí não tem diversidade, você precisa pegar coisas diversas, senão você vai tocar sempre a mesma coisa.
É verdade. Aquele grande artista que canta um rock tradicional, Polycratos.
O Nelsinho, eu troquei muito com o Nelsinho sobre isso, cara, sobre essas paradas, essas viagens assim, porque a gente tava trocando uns links dos algoritmos que a galera usou pra fazer música, e aí o cara, tipo, fez um negócio que eu via um monte de música, de um monte de banda pesada de metal lá que a gente gosta, e aí ele cuspia uma música que, tipo, é white noise a maior parte do tempo, mas tem alguns tecos que você fala, nossa, isso aqui é uma música. E putz, eu fui numa linha assim, mas assim, eu fico mais satisfeito quando ela me dá 5 palavras que... Eu faço um loop e falo assim, gera 100 coisas pra mim e deixa eu ler essas 100 coisas que você gerou. E aí, uma delas, sempre tem alguma coisa assim que me tira do buraco, sabe?
Já fiz isso pra nome de projeto. Mas tudo bem, não vamos entrar nisso, não vamos entrar nisso.
E a conexão com processamento de linguagem natural aí é forte, porque assim, você tá gerando frases, né? São sequências aí de palavras ou de notas, e você tem que definir de alguma maneira assim, o que, que são frases que soam bem, que soam natural, seja do ponto de vista de uma frase de palavras ou de uma sequência, de uma progressão de notas, e o que, que é uma frase que soa mal. Então é isso que a gente tem conceitos, tem intuitivos sobre isso, e o modelo de linguagem tem que ser construído para capturar essas nossas noções intuitivas.
Perfeito, Thiago. Qualquer dado sequencial você pode pensar, né? Por exemplo, só para dar um exemplo concreto, eu tenho um aluno trabalhando com trajetórias de ônibus, né? Acho que eu tentei, né? Então ele tá olhando anomalias nessas trajetórias, ele tá vendo basicamente usando modelos de linguagem para ver quão, vamos dizer assim, quão bem formado é aquela trajetória. Se ela não for bem formada, significa que eventualmente tem algum tipo de anomalia ali, né? Então, esse conceito aí de modelo de linguagem, a gente está falando para texto, né? Mas pode ser usado, enfim, para música, para áudio, né? Enfim, a música áudio é trajetórias de ônibus, no meu caso aqui. Enfim, tem uma aplicabilidade bem grande, né? O mundo.
Sim, cara. Eu vou falar que tem música minha, de disco meu, que eu lancei, e o começo da música foi gerado com essa paradinha que eu fiz, assim. E eu achei curioso, daí eu comecei a usar.
Tipo, você gerou, sei lá, 5 notas e aí continua a partir dali?
É isso aí, ele gerou uma melodia, uma sequência de notas que... Assim, a música é muito mais que uma sequência de notas, né? É ritmo, é andamento, é timbre, é 1 milhão de variáveis. E eu não quero colocar 1 milhão de variáveis, porque eu quero construir o resto que tá em torno disso. Mas essas notas, num determinado ritmo, que era diferente do ritmo inicial que eu gerei, que eu pensei, fizeram eu construir o resto da música, sabe? Eu acho que isso é legal de ser adicionado a um fluxo de trabalho criativo humano, sabe? Porque você te tira de um lugar que normalmente você estaria pra te colocar num lugar que você fala, pô, tá aí, esse lugar é interessante. E você explora coisas diferentes que você talvez não exploraria com outra perspectiva.
É um augmentation, né?
É, exatamente.
A capacidade de criar música. Agora, eu queria te fazer uma proposta. Por que você não tenta criar um embedding seu e tenta comparar com outros embeddings de música?
Ah, cara, eu prefiro fazer música.
Ah, tá bom. Desculpa, é que as suas anotações,
aí
eu fico...
Aí a gente vai conseguir medir qual é a diferença de estilo do governo compositor com relação a todos os compositores do mundo.
Você já pensou, você consegue capturar isso e comparar exatamente? O quanto o Gouveia é Van Halen? Desculpa aí, Gouveia, eu joguei no lugar que você não ia gostar mesmo.
Como assim não ia gostar, cara?
Ah, achei que tu fosse mais Tom Iommi, cara.
Não, cara. Nesse disco aí que eu tô falando, a música que eu fiz isso, ela tem um nome derivado de uma guitarra do Van Halen, porque tava perto da época que ele morreu ano passado.
Certeza?
É.
Tá bom. Sim. Foda, cara.
Acho que é bom mostrar essas várias visões, não ficar só, enfim, mostrar que o que a gente falou aqui, ela pode ser estendido para outros mundos, né? Acho que isso é legal de deixar, né?
Sim, cara. Tem um uso muito abrangente, né? Eu tava falando com o Alan outro dia que NLP é um mundo dentro do mundo, né? Tipo...
Uhum. Sim. Pera, NLP, na verdade, é só a pontinha do iceberg também, né? Dá pra fazer muita coisa com isso.
Exatamente. Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadelab, eu tô no LinkedIn como BF Gouveia.
Bom, tô no LinkedIn como Alan Diegues.
Eu tô no LinkedIn como Luciano Barbosa.
Eu tô no LinkedIn como Thiago Batalhão e também no Twitter como Thiago B Batalhão.
Boa. E animal, galera. Gostei muito da conversa aí. Espero que quem esteja ouvindo também tenha gostado bastante, porque a gente pode aprofundar mais aqui e fazer vocês saírem com mais dor de cabeça ainda.
Bom, valeu mesmo.
Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite.
Valeu.